Nome urbana curta, número 79, inquérito número 208, diálogo entre informante e documentador, tema 5, informante sexo masculino, 46 anos, documentador Janice Sono, data 21 de setembro de 1974, duração do inquérito 40 minutos. Localização da pista, de 000 a 465 giros. Gravador marca National, modelo RQ 5015, número 53.859. Condições técnicas do registro satisfatórias.
Senhor, nós gostaríamos que o senhor contasse para a gente todo o seu ciclo de vida. Desde a infância, adolescência, maturidade, época de casamento, como é que foi, como é que o senhor conheceu sua esposa, como foi o casamento, a sua adolescência, enfim, tudo que o senhor podia contar para a gente, assim, de interessante, nós gostaríamos que o senhor contasse, por favor.
Eu, Milton Chaves, sou nascido aqui na capital em 21 de maio de 1928. Nasci no bairro da Luz. Mas logo depois meus pais mudaram para a Vila Mariana, se não me falha a memória, Roja Quintava. Somos em três rapazes, depois em 1931 nasceu uma irmã. É a única irmã que eu tenho legítima. Posteriormente, em 1939, meu pai pegou uma menina para criar, filha de japoneses. Então, essa menina hoje já está com 35 anos, professora primária e advogada residente em Santos. Agora, minha infância foi infância normal de todo moleque. Nascido em 28, em 29, com os negócios indo tudo pro buraco, falências, mas meu pai também teve um prejuízo muito grande, então nós fomos obrigados a mudar de uma casa grande que nós morávamos, uma casinha pequena, com meu pai tinha naquela ocasião já tinha automóvel, tinha geladeira elétrica, vendeu tudo e passamos a uma vida mais ou menos apertada. Basta dizer que minha mãe mesmo, grávida de 9 meses, era ela que tomava conta da casa, sem empregada, lavava toda a roupa. Logo depois que eu nasci, minha mãe teve que fazer operação de apêndice, que naquele tempo era um Deus nos acuda, e ela ficou no hospital durante cerca de 20 dias. Eu fiquei na mão de uma empregada que, quando se lembrava, dava mamadeira. Quando não se lembrava, não dava. Quando se lembrava de ver se o leite estava bom, ela via, senão o leite ia estragado mesmo. Nessas condições, quando minha mãe voltou do hospital, eu estava num estado de subnutrição, de fraqueza, que o próprio médico pediatra achou absurdo. Disse, brigou com minha mãe devido ao fato de me ter deixado até essa situação. Então ela fez um regime de engorda, de fortalecimento durante muitos anos. E com isso, graças a Deus, eu voltei a ser alguém. Agora, os meus irmãos também sempre foram rapazes sadios, mas todos eles têm meia tragédia na vida. Meu irmão mais velho caiu de uma escada na casa dos meus avós, com 20 e tantos degraus, chegou lá embaixo, tinha sangue até pelo vidro. Também, graças a Deus, não aconteceu nada de consequência. Eu sou o segundo, o terceiro, que hoje é agrônomo do Estado. Em 1932, durante a Revolução, caí da janela do sobrado na rua Correia Dias, onde morávamos. Entre outras coisas, sofri fratura do crânio, tive hospitalizado em estado desesperador, estado de coma, mas felizmente consegui escapar e está trabalhando hoje, mora em Americana. E minha irmã, com 3 anos de idade, sofreu queimadura com água fervendo durante o corpo todo, queimadura em terceiro grau. Também, graças a Deus, salvou-se. Hoje, diz ela que na parte do ventre só tem uma ligeira mancha vermelha, nem cicatriz não ficou. Nós moramos quase toda a nossa vida no bairro de Vila Mariana. Moramos na Rua Correia Dias, ali mudamos para a Rua Pininos, esquina da Nicolau de Souza Queiroz, quando a casa foi vendida. Meu pai, então, estava já construindo uma residência na Rua Gualachos. Rua Gualachos 136, perto do Tênis Clube Paulista. Mas como a casa da Rua Nicolau de Souza Queiroz foi vendida e o dono exigiu entrega quase que imediata, e naquele tempo não havia nem inquilinato, nem coisa nenhuma, nós mudamos para a Rua Pelotas, 300 e qualquer coisa, já no fim da rua. Então era uma casa muito antiga, que não oferecia o mínimo de segurança, mas em compensação tinha um terreno imenso nos fundos, ainda passava um córrego, tinha mato, tinha uma série de árvores frutíferas, e nós fomos morar lá durante 6 meses, de janeiro a julho de 37. Nessa casa, minha mãe, por infecção dentária, teve reumatismo, ficou 2 meses paralítica de cama. Daí que meu pai foi em mim e disse, ah, o negócio é assim, né? Cada um de vocês vai ter que aprender a fazer serviço de casa. Porque naquela ocasião se pagava 120 mil réis por uma empregada, meu pai oferecia um conto de réis, que eram 7 ou 8 vezes mais, e que ninguém quisesse trabalhar. Porque via 4 moleques endiabrados e a dona de casa estendida numa cama. Então todos nós começamos a trabalhar. Um cozinhava, o outro arrumava a casa, o outro lavava a roupa, o outro passava, e assim foi a nossa vida. Nessa ocasião, meu pai já tinha praticamente equilibrado as finanças dele devido à quebra que ele teve em 29, 30. Então ele foi talvez um dos primeiros em São Paulo a comprar máquina de lavar roupa e máquina de passar, que até hoje praticamente não existe máquina de passar domiciliar. Nós ficamos até julho de 37 nessa casa. Daí então mudamos para Rua Gualachos. Na Rua Gualachos nós vivemos até fim de 48. Eu acho que foi 48, sim. Quando meu pai comprou uma fazenda no Paraná e mudou-se, pois todos os móveis que tinha em casa mudou-se para o Paraná. Foram 3 caminhões e ele tinha mandado construir uma casa lá no meio do pasto, roçar e construir casa. Quando ele chegou lá, nem estrada não tinha para ele chegar na nossa fazenda. A casa não estava construída. Então ele foi obrigado a morar durante 3 meses numa tapera feita de palmitos, coberta com folhagem, chão de terra batido. Aí meus pais ficaram outubro, novembro e dezembro. Quando foi dia 31 de dezembro, que a nossa casa já estava mais ou menos construída, tinha os paredes, o chão de madeira e o telhado. Não tinha nem porta nem janela. Ele disse, não passo ano novo nesta casa vagabunda. E mudamos para essa casa. Aí meu pai ficou até a Revolução de 64. Porém, em dezembro de 63, com as agitações comunistas e agitações operárias que havia na ocasião, meu pai foi posto para fora da fazenda por agitadores operários, esses trabalhadores rurais, sindicatos rurais, daquilo. Então eles tomaram conta da fazenda. Fizeram divisão entre eles, brigaram, se mataram lá na fazenda, mas por sorte não mexeram na nossa casa. Nessa ocasião meu pai estava morando em Piracicaba. Quando veio a revolução, eu disse, se for para fazer a revolução, vou fazer a revolução na minha casa, na minha fazenda. Tomou o carro, foi para a fazenda, Mas, por sorte, a revolução foi tão eficiente e tão rápida que, quando ele chegou lá, os agitadores já tinham todos desaparecidos e a fazenda estava praticamente abandonada. O algodão que ele mandou plantar não foi plantado. O pouco que plantaram não foi desinfetado, não puseram fungicidas e herbicidas, nem coisa nenhuma, de maneira que não deu absolutamente nada no algodão. Foi pouco feito, foi perdido. O pouco de café que nós tínhamos, o mato já tinha tomado conta. Então, o velho se aborreceu e vendeu a fazenda nessa ocasião, quando então mudou-se para Santos, onde vive até hoje. Nesse meio tempo, eu entrei para o Banco do Brasil e fiz o curso de economia. Meu irmão mais velho casou-se em Piracicaba e ficou por lá. Ultimamente foi que ele fez o curso de Direito e veio para São Paulo. O mais novo fez o curso de Agronomia em Piracicaba, foi trabalhar na fazenda, acabou se desentendendo com o meu pai. Então, hoje ele é agrônomo do Estado, trabalhando no Instituto de Pesca, no posto de piscicultura de Americana. A moça estudou em Piracicaba, depois casou-se e hoje reside em Santos. Não na mesma casa, mas ao menos com meus pais, porque meus pais são residem em Santos também. A única solteira exatamente a minha irmã de criação, porque em 1939, em janeiro, eu fui operado de apêndice. Estava na Casa de Saúde Santa Inês quando houve o parto de uma japonesa menor de idade, mãe solteira. Sendo mãe solteira, a própria mãe da parturiente, ou seja, a avó da criança, tentou estrangular a recém-nascida. Primeiro foi um parto prematuro, era uma criança muito fraquinha, muito miúda, e a velha chegou a agarrar a menina pelo pescoço para estrangular. Por sorte, entrou a enfermeira-chefe, deu um murro na cara da velha, que a velha foi cair, foi bater na parede e caiu desacordada, e ela pegou a criança e saiu. Quando perguntaram, a enfermeira respondeu, a criança morreu. A resposta da japonesa, melhor assim, se fosse para viver, poderia viver em casa, não precisava de hospital. E então, retirou a mãe da criança, que era a menina de 15 anos, e levou para casa. A recém-nascida ficou completamente abandonada. Como eu estava hospitalizado e meus pais iam o dia todo ao hospital, na ocasião eu ainda não tinha, tinha 10 para 11 anos. Minha mãe soube e levou para casa e quis adotar. Pela lei vigente na ocasião, não era possível adoção porque meus pais eram relativamente novos. Meu pai não tinha feito 39 anos ainda, minha mãe tinha 32. Então, o próprio juiz disse, se o senhor quiser filhos, o senhor faça. O senhor tem idade bastante ainda para ser pai mais meia dúzia de vezes. Mas, como não interessava novas crianças em casa, meu pai ficou com essa e ela estudou escola normal rural em Piracicaba e foi trabalhar em Santos. E vive no mesmo apartamento do papai. Essa menina, agora a questão de meia dúzia de anos, por qualquer motivo, como se diz, deu um estalo na cabeça dela, disse, eu vou ser advogada. Em 6 meses ela preparou-se, ingressou na Faculdade de Direito de Santos e aos 2 anos passados formou-se como advogada e mora aí. Agora, meus pais, quando vendeu a fazenda, naquela ocasião, ele deu a cada filho 10 milhões de cruzeiros, o atual 10 mil cruzeiros. Então, um comprou automóvel, outro comprou casa, eu mesmo comprei uma residência no aeroporto. E para essa menina, ele comprou um apartamento onde reside e pôs o nome dela. De maneira que ela é a proprietária do apartamento de meus pais e meus pais têm simplesmente usufruto. Agora, em 1900, já nem me lembro mais, acho que foi, eu sou casado em 59, acho que foi 57, princípio de 57, mais ou menos, eu entrei na União Cultural Brasil e Estados Unidos, onde vim conhecer minha senhora, que era a bibliotecária do período da noite. Então, toda a noite ia lá, batia um papo, mais. E um dia saímos juntos, ela ia tomar o ônibus para ir para casa, quando passou um senhor conhecido dela, e ela me apresentou, olha o fulano, quero apresentar o seu Chaves, meu noivo. Eu me assustei, mas aguentei a mão. Afinal das contas, ela devia ter motivos para isso, né? Depois ela me disse que era um sujeito que há muito tempo queria vinha cortejando. Quando chegou no Natal, isso foi mais ou menos fim do ano, quando chegou no Natal, eu mandei a ela umas flores com cartão de Natal e pus do seu noivo, entre parênteses. E daí, bem-vindo, em 59, 27 de junho de 59, nós casamos e ainda fomos a Salvador e Recife em viagem núpcias.
Geraldo, e como é que foi realizado o casamento, a cerimônia, como é que foi feito?
Bom, a cerimônia civil foi feita no cartório da... ali da Avenida Angélica, quase esquina da Praça Marechal Deodoro, mais ou menos 10h30 da manhã, porque casamos. Ela foi trabalhar no cartório onde ela era escrevente, quarto registro de imóveis, e eu fui trabalhar no banco. Agora, a cerimônia religiosa foi feita na igreja, na capela da Universidade Católica, na Rua Monte Alegre. E foi no dia 27 de julho, e nós escolhemos esse dia porque 28 era feriado, aliás, era domingo, 29 era feriado, depois vinha as férias. Então, nós já saímos de viagem e fomos primeiro ao Rio, passamos lá uns 3 ou 4 dias, depois passamos mais uma semana em Salvador, uma semana no Recife, voltamos para o Rio, onde passamos mais uns 3 ou 4 dias e depois em São Paulo. E a questão de levá-la a Recife, porque ela durante algum tempo exerceu também a atividade de secretária do Departamento de Sociologia da Escola de Sociologia e Política. Trabalhou o professor Alceu Maynard de Araújo e com o professor Donald Pearson, dos Estados Unidos, sobre pesquisas e datilografando trabalhos desses dois mestres. E ela conhecia a Bahia, costumes baianos e viagem pelo São Francisco, mas só por trabalho alheio. E ela costumava dizer ao professor Alceu Maynard: "Não, senhor, você está contando história. Isso que você está dizendo deve ser tudo mentira, você está fazendo só para ganhar dinheiro." Ele dizia: "Não, Marina, o dia que você puder ir à Bahia, vai lá que você vai ver o mercado, vai ver a água dos meninos, você vai ver que o que eu estou dizendo não tem absolutamente nada de mentira." E eu levava uma coisa na base da brincadeira. Então eu disse para ela: "Não, agora você vai ver, você vai pôr em... vai tirar a dúvida quanto ao que o Alceu Maynard escreveu." E estivemos em todas aquelas igrejas, todos aqueles passeios. Um dia fomos ao mercado de Água dos Meninos, que pouco tempo depois, talvez 2 ou 3 anos depois dessa nossa viagem, pegou fogo. E há quem diga que foi fogo proposital, não sei, não posso garantir nada, porque eu havia um certo interesse, parece-me, que do do governo baiano ou qualquer outra entidade de desocupar aquela região para melhorias urbanas. E o pessoal não queria sair de lá de jeito nenhum. Era mais ou menos na beira da praia, do quase monte, uma sujeira que não se pode acreditar não ser vendo. Um mau cheiro e rato correndo para cima, para baixo. E lá viviam uma classe ultra pobre. Viviam naqueles barracos, vendiam suas coisas, tinha a parte de cerâmica, artesanato, e era típico na Bahia. O governo fazia pressão e queria pôr para fora, mas jamais eles saíram, até que um dia pegou fogo. Então corre boato que o fogo foi proposital, mas não posso garantir nada. Foi um jeito de acabar o mercado de água dos meninos na Bahia. Por estranha coincidência, passaram-se mais alguns anos e pegou fogo no mercado velho na Cidade Baixa, na Praça Visconde Cairu. E também dizem que foi o único meio que acharam para desalojar aqueles negociantes da zona. Nessa local onde foi feito, onde existia o mercado de Salvador, foi feito uma praça muito bonita e que eu não tive o prazer de conhecer. Agora, ainda nessa nossa viagem de núpcias, foi interessante que assim que chegamos em Salvador, sem hotel marcado, sem coisa nenhuma, fomos ao Hotel da Bahia. Nos disseram, está lotado e não existe vagas. Procuramos o Hotel Central na Rua Chile, também não tem vaga. Daí fomos procurar qualquer hotel ou pensão em Salvador. Andamos praticamente das 8 até meia-noite atrás do hotel e não havia acomodação. Até que nos indicaram o Hotel Chile. Hotel que, como diz a minha esposa, deve ter sido feita para receber o Pedro Álvares Cabral. E tão velho que é, todos os móveis de jacarandá, entalhado à mão, mas tão sujo que eu fui ao banheiro. Quando eu estava lá, ela gritou, muito, corre aqui. Eu fui ver o que é, eles espiam os entalhes. Em cada entalhe havia uma barata, mas uma barata de quase o dobro da barata caseira e preta, mas era uma colada na outra. Tinha meia centena no mínimo naqueles móveis. Imediatamente arrumamos a mala, descemos e fomos para a rua outra vez. Eu disse, bom, vamos ao hotel Chile ver se conseguimos alguma coisa. Se não conseguir, vamos ficar andando até amanhã, amanhã tomamos o avião e vamos para o Recife. No Hotel Chile, conversei com o porteiro, dei-lhe uma gorjeta, nos arranjou um quarto que estava reservado para o dia seguinte. Então eu disse, no dia seguinte o senhor me chame, o senhor me avise com antecedência, quando a pessoa chegar em 10 minutos eu me retiro do quarto. Esse dia seguinte se estendeu por 8 dias, não apareceu ninguém. Quer dizer, a coisa já devia ser de indústria. E nesses 8 dias eu corri toda a cidade de Salvador, viramos e mexemos. Uma noite descemos na parte baixa onde tinha o mercado, escuro como carvão, como breu. Veio um preto de quase 2 metros de altura, perto de mim, e disse, moço, o senhor pode me dizer as horas? E a senhora ficou mais branca do que papel de medo. Ela sabia a fama do baiano, e normalmente a zona baixa ali da Praça Visconde Cairu, naquela ocasião, só dava doqueiro e pessoas de classe mais pobre. Mas, felizmente, não tivemos nada. Não aconteceu nada, atendi o homem com delicadeza, ele agradeceu e foi embora. No dia seguinte, descemos outra vez, fomos visitar o mercado. Tinha um mercado velho, ao lado tinha umas barraquinhas. Ela entrou em diversas barraquinhas para ver objetos da arte baiana e uma porção de coisa. Quando estávamos no melhor da festa, ele disse, meu Deus, eu disse, o que é que está acontecendo? Ele disse, veja só como está subindo pelas minhas pernas, piolho de galinha. Mas era tanto que se notava uma mancha preta subindo nas pernas de minha senhora. Ele disse, agora? Eu digo, vamos para o hotel. Ele disse, ah, mas eu enche o pestial hotel. Eu digo, não. Passei numa farmácia, comprei Neocid em pó. Entramos no banheiro e ficamos nós dois, um pondo Neocid no outro, assim, que nem talquinho. Usamos as nossas roupas, depois é que fomos para o quarto. Essa foi as duas peripécias da nossa viagem de núpcias.
Eu queria saber o que, que o senhor acha, por exemplo, da mocidade atual comparada com a do senhor. O senhor acha que há alguma diferença dos jovens? O que, que o senhor nota de mais diferente?
Bom, a mocidade de hoje é como a mocidade minha, como a mocidade de Dom Pedro I ou a mocidade de Pedro Álvares Cabral. Cada um dentro da sua época. O que acontece é que essas épocas estão evoluindo. Antigamente, quando eu nasci, para se ir até a Europa, tinha que se ir de navio e levava no mínimo 15 dias. Hoje vai-se de avião e leva meia dúzia de horas. Nas notícias da Europa naquela ocasião, nem por rádio. Hoje, a gente já liga a televisão e vê a corrida do Emerson Fittipaldi em qualquer parte da Europa, de maneira que a mocidade de hoje está vivendo exatamente a época de hoje. Lógico que essa mocidade tem que ser diferente da minha mocidade e dos meus avós. Não por ser mocidade, mas sim devido à diferença da época em que vive. Hoje se aprende muito mais rapidamente, é o gravador, é a televisão, é o cinema. No meu tempo de criança, jamais houve cinema na escola. Hoje, qualquer classe, eles fazem sessão de cinema. Tem um retrovisor, que é muito mais prático para o professor lecionar. Tem História do Brasil em quadrinhos, coisa que não havia no meu tempo de criança. E há também muito mais facilidade para a criança se distrair e para a criança pensar em brinquedos, farras e outras coisas. Coisa que no meu tempo também não havia, não. Meu pai sempre foi muito enérgico, a ponto de eu, com 16 anos, quis um dia ir ao Teatro Municipal assistir um concerto, que a minha grande paixão é música clássica, e o velho me disse, pode ir, mas às 10 horas em casa. Eu digo, mas pai, então eu não vou. Ele disse, como não vai? Você não está querendo ir? Vai. Eu digo, mas pai, se começa às 9 horas um concerto, eu vou ter que sair de lá às 9h15 para chegar aqui às 10 horas? Então o que eu vou fazer lá? Então é bobagem aí. Daí minha mãe interferiu e o velho deixou. Nesse dia foi talvez a primeira vez que eu cheguei em casa meia-noite e 15, meia-noite qualquer coisa. Mas logo depois, uns 4, 5 anos anos depois, ele foi para a fazenda e eu fiquei sozinho morando numa pensão. Então, muitos dias eu chegava em casa quando o sol já estava fora. Não que eu vivesse na farra, que eu nunca fui de folia, de bailes ou de bebedeiras ou qualquer coisa. Mas eu gostava muito de ir à casa de um amigo que é rádio amador, com equipamento de primeira qualidade, mas ele falava muito bem inglês, francês. Então ficávamos conversando e brincando com o mundo todo. Homem que tinha já quase 40 anos de rádio, então tinha amigos em todas as partes do mundo e ficava conversando com um, com o outro, servindo a um, servindo a outros, e eu ficava lá. Então quando, às vezes 2, 3, 4 horas da manhã, eu saía da casa dele e ia para a minha casa, lá que eu ia dormir. Mas era coisa que eu sempre fiz, de sexta para sábado, de sábado para domingo, que era os dias que eu podia dormir até meio-dia, 1 hora da tarde. Agora, fora disso, não. Fora disso, A mocidade de hoje parece mais irrequieta do que a mocidade dos meus tempos ou dos meus pais. Mais alguma pergunta?
Senhor Milton, o que o senhor teria de interessante para falar para a gente a respeito dos seus filhos, desde a época que eles nasceram, como é que foi a gravidez da sua esposa, tudo?
Bom, lógico que a história dos meus filhos tem que começar com a gravidez da minha senhora, né? É evidente. A minha senhora, logo depois que casamos, talvez uns 3 ou 4 meses, ficou grávida, mas foi uma gravidez assim fora de programa. Ela começou a sentir todos os sintomas de um resfriado. Um resfriado muito forte, começou a incomodar muito. Ela sabia que qualquer comprimido mexia com o aparelho genital, mas mesmo assim ela resolveu tomar 2 comprimidos de antigripal. Tomou 2 comprimidos, ali mais alguns dias, sentiu-se mal, voltou, estava na rua, voltou para casa e teve um aborto. Chamamos o médico examinou, constatou que realmente tinha sido um aborto, mas que não havia nada de mais. Ele diz, olha, felizmente foi uma gravidez tão inicial que não afetou em absoluto a sua saúde. Mandou fazer repouso e disse, olha, daqui mais uns 3, 4 meses, a senhora, se quiser, a senhora pode tentar nova gravidez, não há problema. E assim foi feito. Depois de meia dúzia de meses, tentamos novamente, mas daí já era uma gravidez por nossa vontade, já programada. Apareceram novamente os mesmos sintomas de resfriados. Então eu disse, vamos primeiro fazer um exame médico para ver se isso é resfriado ou é o resfriado anterior, né? Foi feito o teste de galimanina e deu positivo. Daí eu digo, bom, então você não vai tomar coisa nenhuma, vai consultar um ginecologista e ele que te receite o que deve ser feito. Ela foi ao ginecologista e ele começou a tratar o resfriado com injeções, porque a injeção não exerce a influência do comprimido. Toca injeção, e não resolvia coisa nenhuma. Um dia, encontramos com um médico baiano, nosso amigo, casado com uma prima da minha esposa. E ele virou e disse, o que que você está tomando? Eu disse, estou tomando tais injeções. Ele disse, não. Nada disso. Você não tem resfriado nenhum. O que você tem é uma intoxicação gravídica. É uma coisa normal nas mulheres, dá uma espécie de alergia. Então você vai tomar antialérgico 3 vezes por dia e uma injeção para o fígado, um dia sim, um dia não. Por sinal que daí eu passei a enfermeira, eu que dava as injeções nela. Ela tomou o antialérgico, tomou 2 injeções para o fígado em dias alternados. Não precisou tomar a terceira porque desapareceram todos os sintomas de resfriado e ela teve uma gravidez normal até o fim. Logicamente, no fim, deu esses inchaços de perna, então tinha que dormir com a cama ligeiramente inclinada, mas isso é normal em toda senhora grávida, especialmente no último mês, porque o peso da criança sobre a perna dificulta a circulação nos membros inferiores. Então é comum dar inchaço dos pés, das pernas. Agora, normalmente, ela devia ter um parto normal, mas não havia dilatação para o parto. Então foi feita a indução por meio de hormônio injetado na veia. A A dilatação só veio no dia 13 de outubro de 1960, com mais ou menos 10 para as 4, 15 para as 4. E o parto ocorreu nessa hora. Lamentavelmente, o médico que atendeu, que apesar de professor assistente da Faculdade de Medicina e membro do Colégio Internacional de Cirurgiões, não passava de um vigarista, um charlatão. Então, como o parto foi às mais ou menos 4 horas da tarde, hora que ele estava com o consultório cheio, o que ele fez? Ele fez o parto, fez o corte normal que fazem no perino e pôs a grafe, esse ponto metálico. São umas latinhas que ele põe para segurar a carne. E tirou 5 dias depois e mandou minha senhora para casa. Nessa ocasião, minha sogra veio dormir em minha casa exatamente para fazer a parte de higiene, parte de asseio de minha esposa. Um dia ela me chamou e disse: Nilton, olha, porque eu acho que o negócio está errado. Quando eu fui examinar, minha senhora tinha um rombo no perinho que cabia um ovo de galinha. Chamei o médico, ele não quis vir em casa e disse: ah, isso foi algum ponto que arrebentou, você leva para o hospital, eu faço uma segunda sutura. Levei para o hospital, fez a sutura, pôs na cama. 4 dias depois saímos do hospital e fui para casa. Mas minha senhora não ficava de pé, não evacuava e gemia o dia inteiro. Pedi ele que fosse em casa vê-la. Ele disse: ah, isso é, precisa tirar os pontos, é isso que incomoda. Eu digo: mas doutor, se a minha senhora não fica de pé, como eu vou levá-la no seu consultório para tirar os pontos? Ele disse: então dá entrada no hospital. Nesse meio tempo, foi, se não me falha a memória, uma sexta-feira, eu fui para a faculdade onde fazia o curso de economia. Minha senhora chamou a mãe e mandou que fosse buscar um outro médico, cirurgião da Santa Casa. Esse médico veio e com uma pinça para tirar sobrancelhas e com uma agulha de alinhamento, foi com uma tesoura de bordado, ele tirou os pontos na cama. A sutura não tinha sido bem feita, não tinha fechado o rombo, estava o mesmo rombo no perino. Ele disse: não adianta fazer sutura, porque desde que a carne ficou distanciada da outra margem mais de uma semana, formou uma película de cicatrização e, logicamente, não vai fechar isso daí. A senhora vai ter que pôr mercúrio cromo, deixar fechar, vai nascer uma espécie de uma carne esponjosa. Daqui a 6 meses, a senhora vai ter que fazer operação de períneo. Chama-se períneografia. E assim foi feito. 6 meses depois, ela entrou no hospital para fazer uma perinografia. No segundo parto, apesar de todo o pavor que ela tinha, o parto foi normal, mas rompeu outra vez o tecido já devido ao primeiro, e ela teve que fazer novamente outra perinografia 6 meses depois. Eu tinha planejado uma família com 3 filhos. Ela disse: se você quiser a terceira, você vai arranjar na esquina, vai arranjar com qualquer negrinho que você quiser, mas aqui a fábrica pegou fogo, não tem mais. E assim ficamos só com 2 filhos. De maneira que foram só os 2. Graças a Deus, tem tido boa saúde, desenvolvimento normal, e a família vai tocando para frente nessa margem, sempre trabalhando, lutando. Vai indo. Vamos ver até quando.
Seu Nilton, e sobre os seus antepassados, o que o senhor teria para nos contar? Sobre seus avós, bisavós?
Bom, sobre os antepassados, se for contar, tem que começar com o descobrimento do Brasil. Porque meu pai é da família dos Pereira de Couto. Os Pereira de Couto, segundo genealogia paulistana de seu Valene e segundo Pedro Tax, eram dois irmãos que vieram para o Brasil e aqui já eram autoridades em 1565. Parece-me que foi um bicudo que colocou o primeiro pelourinho na cidade de São Paulo. Esse bicudo, parece-me que um deles foi para a região de Itu e o outro entrou para o Vale do Paraíba, onde ele tinha ganho uma grande cesta Maria. A minha família é originária do Vale do Paraíba. De maneira que todo bicudo do Vale do Paraíba é parente meu. Não conheço muitos, ou são muito afastados, porque afinal das contas são 400 anos, mas o tronco é um só. Minha avó, que era Ana Rosa Pereira Bicudo, casou-se, dizem, com o primo, até hoje não consegui achar essa ligação, chamava-se Antero Batista de Azevedo Chaves. Meu pai, nascido em Jacareí, achou que pôr o nome Pereira Bicudo Batista de Azevedo Chaves numa pessoa só era muita gente. Era muito nome para uma pessoa só. Então ele assina exclusivamente Itagiba Chaves. Ele, apesar de nascer em Jacareí, veio muito criança para São Paulo, trabalhou, porque os pais dele perderam tudo por motivo de doença. E meu avô se aposentou-se como porteiro do grupo escolar, não me recordo o nome, ali no Bairro da Luz. Grupo escolar que existe no Bairro da Luz, ali em frente à estação de trem, onde hoje é o, acho que Liceu de Artes e Ofícios, ou Escola de Belas Artes, qualquer coisa assim. Agora, minha mãe é filha de Arlindo Roberto Alves, de Campinas, e ainda tem diversos Roberto Alves lá em Campinas, e de Brasília, Cavalheiro Alves. Os Cavalheiro Alves, aliás, minto, Brasília Cavalheiro, e Alves depois de casado, lógico. Os Cavalheiros foram para o Brás mais ou menos há uns 150, 180 anos atrás. Naquele tempo, conta a minha mãe, que já ouviu dos seus antepassados, é lógico, a igreja que tem na Rangel Pestana, em frente à rua Piratininga, era uma capela de madeira. Daí até a Penha era um atalho onde havia cobras, índios, onça e outros bichos. Meu tataravô foi construtor no Brás e meu bisavô também foi construtor. Em honra a eles é que tem a rua Cavalheiro. Não sei se não era propriedade deles a região. Sei que meu bisavô possuía uma grande chácara na Vila Ema, que depois foi loteada e hoje eu acho que não sobra mais coisa nenhuma para a família. Minha mãe, quando solteira, assinava Júlia Cavalheiro Alves. Agora, quando houve o casamento dela com meu pai, em 25 de janeiro de 75, foi contra a vontade de meu avô. Não sei por que cargas d'água meu avô não queria saber desse casamento. Porém, meu bisavô, o Joaquim Cavalheiro, insistiu e disse para o genro, disse: Arlindo, se você não fizer esse casamento, eu faço. Primeiro porque eu conheço o rapaz. Sei das qualidades dele. Sei que ele é um homem de verdade, e além disso, eu sei que a Júlia gosta do rapaz, os dois se amam, então para que você vai impedir? Então, meu avô, quando viu a situação, ele consentiu o casamento. Não sei se por isso, ou simplesmente para evitar um choque de sons, que ficaria muito desagradável, minha mãe assinar Júlia Alves Chaves, então minha mãe assina exclusivamente Júlia Chaves. Aí, e meu avô jamais se conformou com isso, muito embora tenha falecido com quase 80 anos, ele dizia: vocês deviam assinar Alves. E eu, então, por troça, costumo dizer que eu sou um cavalheiro por parte de mãe, mas sou bicudo por parte de pai.